Alô, alô, bem-vinda, bem-vindo. O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E hoje vou estar a falar convosco sobre um tema que é a morte como impulsionadora da vida. É um tema que eu tinha sugerido no meu Instagram para falarmos e, entretanto, houve muita gente interessada no tema, apesar de não ter sido a maioria, houve muita gente e eu senti que seria na mesma um tema importante e que faria sentido trazê-lo e por isso vamos estar a falar da morte hoje. Queria começar por enviar um abraço a todas as pessoas que neste momento possam estar a passar por processos de luto e deixar-vos aqui a minha solidariedade por esse momento que possam estar a atravessar mais doloroso. Uma das coisas mais curiosas daquilo que nós fomos aprendendo nos últimos tempos sobre a morte e sobre o luto, apesar do episódio não ser sobre o luto, faz sentido começarmos a falar desta questão do luto. No sentido em que o luto representa sempre uma perda, não é? Seja ela real, seja percepcionada, mas quando falamos de luto, estamos a falar de um período que nos obriga inevitavelmente a um recolhimento e que depois desse recolhimento e depois de elaborarmos aquilo que foi o significado dessa perda, conseguimos ter a capacidade para lidar com ela e reagir novamente à vida e retomarmos aquilo que seriam as nossas vivências. O período que isto demora a fazer é diferente, naturalmente, de pessoa para pessoa. Isso até há uns tempos se falava em luto patológico. Neste momento não é um termo tão utilizado assim, porque se percebe que o luto, na verdade, quando estamos a falar da morte de pessoas que nos são próximas, é um luto que se faz a vida toda. Ou seja, nós vamos aprendendo a lidar com essa dor, com essa saudade, com a ausência, mas não deixa de se estar em luto. E é bastante curioso, ainda não tinha pensado nisso e agora que acabei de verbalizar. A minha avó ficou viúva muito cedo e eu quase toda a vida conheci a minha avó viúva e ela esteve de facto enlutada a vida toda. Eu lembro-me dela se vestir de negro até aos últimos dias dela. E precisamente por isto, porque a dor de se perder alguém que nos é muito próximo não desaparece, não é? E claro que isto tem a ver com hábitos culturais, e obviamente hoje em dia já não. Hábitos culturais e religiosos, hoje em dia não são tantas as pessoas que fazem este processo de estarem vestidas de luto a vida toda, mas na verdade é que antigamente isto era muito visível. Podemos falar num luto um pouco desadaptativo ou que possa ser alvo de mais cuidado e de mais acompanhamento psicoterapêutico quando estamos a falar de facto de uma pessoa que não consegue adaptar-se novamente à vida, quando não consegue voltar às suas rotinas, sentir um propósito de vida, um sentido, um significado e que fica presa ali naquela morte e não consegue superar aquela perda. Superar no sentido de a vida voltar a ter alguma normalidade, não superar a perda em si, porque isso é altamente difícil. Aí sim, poderemos estar a falar de situações de luto que precisam de maior cuidado e de maior atenção. Dois autores que eu gosto da perspectiva que eles trazem à morte. A perspectiva deles é muito mais existencialista e eu identifico-me com muito mais com esta perspectiva e por isso vou trazê-la aqui. Já sabem que isto é um espaço de reflexão, não é um espaço de verdades absolutas e, portanto, é um convite para pensarmos a morte e não a certeza do que a morte significa para cada um. Então, o Viktor Frankl, que foi o impulsionador da logoterapia, ele criou esta linha, desta corrente de pensamento, de psicoterapia, quando estava num campo de concentração e foi observando como é que os processos de aproximação com a morte mexiam com aquilo que era a vivência das pessoas. Recomendo-vos o livro dele, O Homem em Busca de um Sentido. Eu depois deixo aqui também na descrição do vídeo, já sabem, vou deixando sempre as informações que vou dando, depois vou deixando na descrição. E então trago-vos aqui a visão do Viktor Frankl e do Yalom também, que têm os dois estas perspectivas mais ligadas ao existencialismo. E o que eles nos sugerem é que aquilo que o ser humano mais quer é encontrar um significado para a sua própria existência. E que a morte representaria assim então o final dessa busca, ou seja, o processo todo de vivência, o processo todo de estar vivo seria essa busca incessante pelo significado da própria existência, do que é o indivíduo é e como é que vive, e a morte seria o significado do fim dessa busca, não é? Já me encontrei. E eu identifico-me bastante com esta perspectiva. De acordo com o existencialismo, nós temos seis princípios básicos. Eu trouxe dois que considero serem os mais importantes para a temática de hoje. E o primeiro é a autoconsciência, ou seja, o indivíduo sabe que a sua vida vai terminar, ou seja, tem consciência daquilo que é a sua finitude, e ao tomar esta consciência da finitude, consegue também ter o poder e a capacidade de escolher o que é que vai fazer com este conhecimento. E o outro princípio também muito interessante do existencialismo é a consciência da morte. Ou seja, se eu tenho a noção da finitude da vida, eu consigo conferir à minha vida um significado e vou valorizar o momento presente e vou estar atento para realizar aquilo que são os meus desejos, metas, objetivos, aquilo que eu quero cumprir enquanto estou vivo. Se olharmos para a questão da morte, quando pensamos em morte, naturalmente isto traz-nos uma sensação de angústia, ansiedade, algum desespero. Primeiro, porque é algo que desconhecemos, não sabemos o que é que significa esta coisa da morte, a não ser quando efetivamente passarmos por ela. E ao mesmo tempo sabemos que é inevitável, portanto, esta consciência de eu não sei o que é e sei que é altamente inevitável provoca-nos sempre aqui esta sensação de algum desespero, de alguma ansiedade que é perfeitamente natural. E talvez por isso se tenha tanta resistência em se falar da morte. É um mecanismo, fugimos aqui ao tema precisamente porque sabemos que nos vai trazer angústia. Eu tenho a ideia, não sei se vocês também já vos aconteceu, mas quando alguém diz, ah, um dia quando eu morrer, é pá, vira essa boca para lá, pá, nem estás a falar nisso, não fa como se isso não fosse acontecer, não é? E, efetivamente vai acontecer, então por que não falar dessa possibilidade? Obviamente não é para estarmos a falar da morte no sentido em que isso também não nos permite viver, ou seja, a angústia da morte é tal que isso que me impossibilita de aproveitar a vida, mas eu não preciso evitar o assunto, não preciso fingir que é um não assunto. A morte existe, então ao falar dela estou a atribuir-lhe um significado, estou a compreender o que é esta morte, quais são os processos internos, o que é que esta palavra me diz, quais são os sentimentos que me provocam. São poucas as culturas em que a morte de facto é recebida com a naturalidade que deveria ser. E são vários os estudos que dizem que até o facto de termos fé numa religião que nos permite compreender os eventos da vida de uma forma mais saudável, no sentido em que lhe damos um significado, atribuímos um significado mais existencialista. E sugeriram aqui um livro que também vos vou deixar em sugestão, que é o livro tibetano da Vida e da Morte, e há uma frase curiosíssima que é: não existe lugar nenhum na Terra onde a morte não nos consiga encontrar. E se é assim tão inevitável e mesmo assim fugimos tanto dela, porquê? Porque é que não olhamos para a morte como com a naturalidade que ela deve ter? Como foi um tema que eu senti que muita gente queria que eu falasse, e até mesmo antes de eu dizer que ia falar sobre este tema na mesma, várias pessoas partilharam comigo algumas perguntas e algumas histórias, e entretanto eu deixei disponível, através do meu Instagram, a possibilidade de vocês me deixarem perguntas, e então vamos lá, vamos responder às vossas perguntas. Perguntaram-me: e quem não fez o luto? Então, apesar do episódio não ser necessariamente sobre o luto, obviamente que esta pergunta faz todo o sentido. Vamos pensar nas cinco fases do luto. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, eu depois vou-vos deixar um link de uma entrevista com a Oprah, com esta psiquiatra, para quem tiver curiosidade em saber mais sobre a história, é muito, muito interessante. Foi esta psiquiatra que criou esta noção dos cinco estágios de luto, das fases que nós passamos através de quando estamos neste processo. Nós estamos a falar da negação, da raiva, da negociação, da depressão e da aceitação. São cinco fases que nós vamos passando. Não têm de ser obrigatoriamente nesta ordem. através destas cinco fases, nós vamos processando a perda. Na fase da negação, as pessoas têm tendência a não acreditar naquela situação, evitam lidar com a perda, portanto, entram numa fase em que não percepcionam a verdade e a realidade. Depois, numa fase de raiva, as pessoas revoltam-se contra este acontecimento, às vezes ficam zangadas com a pessoa que morreu, ficam zangadas com a situação, ficam zangadas com a última coisa que disseram à pessoa. Portanto, há aqui este período de muita raiva. Depois, estamos numa fase de negociação, que vamos tentando de alguma forma fazer aqui uma espécie de acordos, de promessas para que as coisas voltem a ser aquilo que eram antes desta pessoa falecer. Fase da depressão, em que efetivamente conseguimos assimilar a perda e a impotência face a esta perda, como é que nos sentimos verdadeiramente, dá uma sensação de tristeza profunda, um desamparo, ficarmos desalentados e desolados com esta situação. Depois vamos movimentando aqui para a questão da aceitação. Embora não estejamos num local já absolutamente feliz e resolvido, vamos dando aqui alguns passos no sentido para estarmos mais pacificados com aquilo que aconteceu e retomarmos aquilo que são as nossas rotinas, a nossa vivência, aceitando a nossa realidade. Como eu dizia logo no início, o luto, neste momento, é considerado um processo que se faz, que se vai mantendo, para sempre, no sentido em que nós ficamos enlutados, temos que chegar efetivamente à fase da aceitação. Então eu diria que quando não conseguimos chegar a esta fase de aceitação, quando ainda estamos nas outras fases todas, o ideal é procurar um psicólogo, um psicoterapeuta que tenha especialidade nestas questões do luto para perceber como é que podemos lidar com esta perda e como é que podemos fazer um luto de uma forma adaptativa e saudável. Aqui algumas questões que podem facilitar na diminuição da angústia, valorizar aquela pessoa, saber que foi importante na vida, que saber que viveram bons momentos, que partilharam boas coisas, em relação também à forma do que é que nós atribuímos como sentido da morte, ou seja, imaginem que é uma pessoa que está doente, que faleceu e que nós sentimos, ok, foi a melhor morte possível, uma vez que a pessoa já estava doente e, portanto, foi isto que aconteceu. Quando acreditamos que a morte é algo que estava destinado, quando acreditamos que a passagem por esta experiência da vida para a pessoa foi uma boa experiência, tudo isto vai potenciar e vai facilitar a diminuição da angústia no momento em que estamos a fazer o luto. Aquilo que pode dificultar o nosso luto tem a ver com como é que nós nos sentimos em relação à pessoa que faleceu. Às vezes podemos sentir que a pessoa pode ter sido egoísta, ou quando nós sentimos que a morte podia ter sido evitada, imaginando quando a morte é prematura, quando foi por falta de acompanhamento médico, por exemplo, quando foi por um acidente que não estamos à espera e de repente perdemos a pessoa, isso também dificulta muito aqui o processo de luto. Quando se acredita que não vamos ter mais nenhuma relação tão significativa como tínhamos com aquela pessoa e que, portanto, dificilmente vamos recuperar essa ligação, então diria que aqui a questão do luto é mesmo para ser vivida, as vivências da perda são mesmo para ser, é mesmo para mergulhar em todas as fases do luto e percebermos efetivamente como é que essa perda nos causa dor, para depois passarmos às fases seguintes de adaptação. E caso seja muito difícil fazermos isso sozinhos, sabermos que podemos e devemos pedir ajuda. Outra pergunta que me enviaram foi: porque é que evitamos falar na morte e porque é que a morte nos parece tão distante? O porquê evitamos falar na morte, sinto que há bocado já falei um pouco sobre isso, e o porquê é que a morte nos parece tão distante. Porque efetivamente nós não vemos, na sociedade atual, nós não temos tão presente assim as pessoas a envelhecerem, as pessoas a morrerem. Por exemplo, na Idade Média, a morte era absolutamente algo natural, fazia parte daquilo que era a vida, e a morte era acolhida na casa das pessoas, ou seja, as pessoas ficavam doentes, estavam à beira da morte, etc. Estavam em casa. E os familiares acompanhavam o processo da pessoa ficar pior até morrer. Hoje em dia, nós não vemos a morte. A morte está nos hospitais, a morte está nos lares, e parece-nos um assunto sempre muito distante. E além de ser em muitas famílias e em muitos núcleos, ser um tabu falar da morte. Então, claro que a morte nos parece muito distante, porque efetivamente nós não vemos a morte. E faria falta, faz falta nós lidarmos com isso. Eu lembro-me sempre de uma aula na faculdade com o professor José Morgado. Ele era professor na área educacional. E uma vez ele estava a contar-nos e a falar-nos da importância das crianças brincarem às pistolas e às espadas e à morte, precisamente por isto, porque da mesma forma que brincam com outras coisas que fazem, que estão a representar aquilo que é a vida, não é? Através da representação simbólica das coisas da vida, da mesma forma que brincam aos pais, às mães, aos médicos, a irem às compras, a cuidar do bebê, com os carros, a fingir que estão a cozinhar, a fingir que estão a comer. Tudo isto são representações simbólicas que as crianças vão tendo daquilo que é a vida. E a morte faz parte da vida, portanto, ele dizia exatamente isto, que é importante que as crianças elaborem esta questão, que fantasiem esta questão, que percebam o que é a morte na vida, não é? Obviamente com um discurso adaptativo para aquilo que é a compreensão cognitiva da criança, mas não afastarmos a morte da nossa vida. Perguntaram-me também porque é que quando pensamos na morte queremos viver mais e melhor. Muito interessante esta pergunta. Os estudos revelam-nos que, ao pensarmos a morte, nós estamos automaticamente a pensar como é que vamos dar sentido à vida. O Viktor Frankl, mais uma vez, através da sua observação nos campos de concentração, concluiu que a liberdade máxima do ser humano está em escolher como é que nós nos posicionamos em situações de limite daquilo que é a nossa vida e como é que nós nos posicionamos em situações de limite daquilo que possa representar a morte. E quando nós somos confrontados com aquilo que são os limites da morte, nós conseguimos compreender que é algo que é intransponível, ou seja, eu não vou conseguir ultrapassar este limite que é o limite da morte. E ao confrontar-me com este limite, é quando eu vou sentir-me na obrigação de aproveitar aquilo que é a vida. E não deixar que as situações, as pessoas, os momentos desapareçam, porque efetivamente são irrepetíveis. Quando eu consigo perceber a finitude, quando eu consigo compreender que o limite é a finitude, então se eu não vou conseguir recriar aquilo que eu estou a viver neste momento, eu tenho obrigação de aproveitar. Claro que sim, claro que quando nós estamos confrontados e quando pensamos a morte, que isso se torna inevitavelmente um impulsionador da vida. Se eu souber essa finitude, claro que eu vou querer aproveitar a vida. Depois, perguntaram-me também se era errado ganharmos força na morte de um ente querido, e depois mais duas pessoas partilharam uma situação semelhante, ou seja, que é por causa de um ente querido falecer que reavaliaram a vida e repensaram uma série de coisas. Claro que não é da mesma forma que nós conseguimos perceber, quando pensamos sobre a nossa morte, a finitude, quando nós nos confrontamos com a morte de alguém que gostamos mesmo, nós percebemos também que há um momento em que as coisas terminam e os momentos que eu queria passar com aquela pessoa terminaram. E, portanto, isso pode-me dar mais força para eu aproveitar a vida, não querer escapar, não querer que me escape nada, não é? Nem momentos, nem pessoas, nem coisas por dizer, nem momentos por viver. Um amigo meu enviou-me um vídeo do David Kessler. E o David Kessler é um autor que é especializado também nestas questões do luto. Aliás, ele aprendeu diretamente com a Elizabeth Kubler-Ross e fez vários trabalhos de investigação e colaborou em livros com ela. Em 2004, depois de Elizabeth ter falecido, o David Kessler falou com a família da Elizabeth, no sentido de perceber se eles dariam a permissão para ele dar uma sexta fase às fases do luto que há pouco estávamos a falar. E ele dizia que o sexto estágio de luto seria então o significado. Que quando nós vivenciamos uma perda, para ele não faria sentido terminar a última fase, não é? Ser a aceitação, mas sim atribuir um significado àquilo que foi a perda, àquilo que foram as horas difíceis. Mais do que isso, identificar ou atribuir um significado à própria existência da pessoa. E então, nesse sentido, claro que sim, que nós podemos encontrar a força na morte do ente querido, porque atribuímos um significado a esta morte. E esse significado às vezes tem a ver com isso, de aproveitar mais a vida, de fazer mais as coisas que eu gosto, de aproveitar mais as pessoas, ter mais tempo para mim, trabalhar só no que me dá prazer. Bom, infinitos significados que podem ter para já a existência desta pessoa e depois o significado da dor que nós passamos, como é que nós podemos até ressignificar essa dor. Há um exercício, eu vou deixar também na descrição, que o David Kessler faz. Ele trabalha essencialmente em cuidados paliativos e em lares, portanto, pessoas que estão efetivamente em situação em que a morte já é bastante iminente. E ele faz um exercício muito interessante com as famílias. Às vezes, quando as famílias vão visitar, não é? Que estão ali sentadas, ou à volta da cama, ou à volta da cadeira onde a pessoa está, e ele pede às pessoas para se virarem de costas para esse ente querido, para essa pessoa que está prestes a morrer, e pede-lhes para perceberem, conseguem sentir a presença daquele ente querido, mesmo não estando a olhar para ele, mesmo não estando a ver. Diz que é dessa forma que depois nós devemos olhar e sentir as pessoas em que a vida finda, mas que a sua essência, a sua presença e a sua energia continuam vivas em nós. Eu depois deixo aqui o vídeo porque ele explica muito bem este conceito. Tem vários livros sobre o tema, também é muito interessante explorarem mais este autor. Houve uma pessoa que me respondeu a mim: a morte trouxe-me uma beleza colateral, também muito mais exigência nos relacionamentos. Super interessante. Sinto que esta pessoa viu o filme A Beleza Colateral, Collateral Beauty, e este filme é incrível. Um homem que entra num processo de depressão depois de uma tragédia que lhe aconteceu. E neste processo ele encontra um escape, e o escape é escrever cartas à morte, ao tempo e ao amor. Se puderem, vejam este filme, é mesmo, mesmo muito bonito. Obrigada por me teres respondido e teres feito esta referência, porque me fez lembrar o filme. Não sei se foi intencional ou não, mas muito obrigada por isso. E esta questão de ser mais exigente nos relacionamentos, claro que faz todo o sentido, ou seja, quando nós percebemos o tempo finito que temos. Claro que nós queremos aproveitar esse tempo com as pessoas que nos fazem sentido, que nos trazem significado à vida, que nos fazem sentir bem, que nos dão esta sensação que estão a acrescentar vida em nós e, claro que sim, que nos tornam mais exigentes nos relacionamentos, ainda bem. São estas aprendizagens, é este o mote impulsionador que a morte tem se soubermos olhar para ela desta forma. Uma pessoa enviou uma mensagem também a dizer como lidar quando dizem cumpriu o seu propósito, portanto, que a pessoa que morreu cumpriu o seu propósito, como lidar com a perda das pessoas boas, das que faziam do mundo um lugar melhor. Quando são mortes prematuras, não é? E parece-me que foi este o caso, aliás, foi este o caso, eu lembro-me depois de trocar mensagem com a pessoa e de perceber que sim. É muito difícil nós assimilarmos logo a morte da pessoa. E esta questão do cumprir o propósito e etc. só tem significado para quem diz. E aqui é mesmo isso, é o que é que a morte significa para cada um de nós. E, portanto, claro que há pessoas que vão entender a morte como o fim daquilo que foi a sua missão, o seu propósito, e há outras pessoas que não conseguem entender dessa forma e que isso até esmagoa virem esse tipo de coisas, como esta pessoa diz, como lidar com a perda das pessoas boas, quer dizer, se era uma pessoa boa, como é que o propósito já está cumprido? Eu não tenho uma resposta certa para esta pergunta, porque nem há respostas certas, nunca. Sinto que o mais importante é esta pessoa compreender o que é para si o significado da morte, que significado é que atribui à morte. E, sobretudo, que significado é que atribui à existência desta pessoa na vida dela? Diria que falar sobre a morte com as pessoas que vão validar o que esta pessoa sente sobre a morte. Porque a dúvida da pessoa é como lidar quando dizem que esta pessoa cumpriu o propósito. Então, talvez, estas não sejam as pessoas certas para falar sobre o que para ti significa a morte. Não que estas pessoas estejam erradas, porque é a visão delas, mas talvez precises de falar com alguém que valide aquilo que para ti é o significado da morte desta pessoa. Diria que seria importante. E entretanto, perguntaram-me o que é para mim a morte. Uns dias a morte para mim é simplesmente e só o fim de tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que fomos materializando, experienciando na vida, e portanto há um dia que finda, que termina. E há outros dias que eu acredito que efetivamente é apenas uma passagem para um novo ciclo, seja noutro sítio, seja aqui com outra história. Faço esta incerteza, como não tenho mesmo uma resposta que seja consistente todos os dias. Gosto de pensar na morte como o meu último ato. Aliás, durante muito tempo até eu dizia em forma de piada que um dia hei de morrer, nem que seja a última coisa que eu faço. E pensando nisto, com sorte, acabarei certamente melhor do que comecei a jornada, portanto, esse é o propósito, essa é a missão. E falando em último ato, vou terminar com uns versos de uma música do Gilberto Gil. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu e eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, sabendo que já me vou. Espero por ti no próximo episódio e até lá, cuida-te.